Agora, a crítica feita não foi em relação à importância do instrumento. A crítica feita tem aqui que ser reafirmada, sem dúvida, por nós que desejamos mudanças, foi no sentido de que, enquanto não é votado, nós temos que lutar para que os instrumentos sejam o mais completo possíveis. Depois de votado, nós temos que encarná-los, não é? E lutar pela sua regulamentação e pela melhoria via tantos outros instrumentos. Não é? E nesse sentido, então, a batalha agora é pela regulamentação desta peça, identificarmos quais são as tantas outras necessidades para incorporarmos em outros documentos a serem construídos por nós dos lugares onde estamos. Não é? Bom, eu optei por fazer esse relato, né, de alguns momentos e chamando para algumas reflexões, porque construir essa política de igualdade racial, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, é uma tarefa, como já dissemos, árdua. E nós sabemos já, né, já tivemos maturidade suficiente para entender, de certa forma, quais são as brechas e quais são as portas fechadas. Não é à toa que, no dia 21 de março de 2001, o presidente Lula me disse duas coisas. Ele me disse, 2003, ele me disse, ministra, quando me empossava, você será uma peregrina na esplanada. E assim foi. Eloy também foi. Edson Santos também foi. Luísa Barros também será, junto com Mário Teodoro. Porque, para construir a política de igualdade racial, nós temos, sem dúvida, que convencer os demais da importância e de pôr a mão no bolso para ter o orçamento para ela. Não é? Além disso, o presidente Lula me disse também: peça licença para entrar na sala de um outro colega, apenas por educação, você é uma pessoa educada, mas saiba que você tem valor tanto quanto os outros. Ele sabia o que estava dizendo. Ele estava dizendo, já estava inclusive pré-anunciando como seria a minha saída, não que ele tenha tido nada a ver com isso, mas ele estava fazendo uma leitura de como o racismo se expressa nessa sociedade brasileira. Assim como também o nosso querido Abdias do Nascimento, que foi uma das pessoas que eu consultei logo depois de ter assumido. Eu fui ao Rio de Janeiro, no jantar, conversar com Abdias, que acabou de completar 97 anos.
97 anos,
grande Abdias. O Abdias me disse o seguinte, ele brincou comigo, ele disse, menina, ele foi razoável. Menina, não se faz omeletes sem quebrar ovos. E quando a gente quebra ovos, a gente incomoda. Não é? O futuro, né, pertence à sociedade nas suas lutas, mas eu entendo que nós estamos diante de pelo menos três grandes desafios. O primeiro, após tudo que nós conquistamos via o ProUni, via o Brasil Quilombola, via as ações no campo da segurança pública, via o programa Trabalho Doméstico Cidadão, via as ações para a juventude negra, que merece atenção nessa nossa pauta de política pública, pelas pressões e violência que enfrenta no dia a dia, via a organização das ações para as mulheres negras, enfim, a lista é muito grande e eu estou aqui citando alguns dos aspectos da política pública que foi institucionalizada via programas, via projetos, via ações, mas nós sabemos que esta política de igualdade racial só será efetiva quando ela tiver escala ampla na sociedade brasileira. Quando, a partir daqui, dos nossos gabinetes, né, dos gabinetes da ministra Luísa Bairros, da presidenta Dilma Rousseff, nós tivermos a notícia de que a política está chegando lá na ponta extrema do Brasil, né, e com continuidade. Então, a manutenção desta política e a ampliação da escala é o nosso desafio número um. do meu ponto de vista. Na sequência, e junto com isso, nós temos que ter um monitoramento sistemático, portanto, uma relação já estabelecida via as conferências, via os conselhos, via todo o espaço de diálogo entre governo e sociedade civil, mas a nossa tarefa de garantirmos a consolidação da política através das leis, através dos protocolos, através de toda a referência que fique apesar das pessoas. E este é o orgulho que nós podemos ter, né? Já tem 3 anos que eu não estou mais na CEPIR, mas eu sei que as coisas estão lá. E sei que tem pessoas trabalhando e que tem leis garantindo a continuidade. Portanto, o trabalho não foi em vão. Ele fez parte da esteira, fez parte da linha de produção. E isso é o que vale. E a consolidação, ela merece essa nossa atenção através do orçamento público, das leis e também de todos os instrumentos necessários. E, por fim, eu entendo que 8 anos, né, estamos entrando no 9º, ano de uma política intencional de promoção da igualdade racial, é um período pequeno, é um vão, né, na história de mais de 500 anos, né, 511 anos da existência do Brasil, e esses 511 anos sendo marcados por quase 400 de escravidão, e 123 da abolição, que é um período curto também na história. Portanto, nós não podemos esmurecer, não é, Eloy? Eu não podia. Eu não tenho direito de esmurecer, assim como nenhum de nós aqui temos. Nós temos, sim, que nos manter unidos nas nos nossos encontros, nas nossas concordâncias e em debate nas nossas diferenças, para que essa política possa ser mais forte e efetiva, garantindo o Brasil para todos efetivamente. Obrigada.
Esse cumprimento à ex-ministra Matilde, que faz uma exposição clara, e eu gostei de ouvir, ministra, como seria bom, como diz alguém, se todos fossem igual a você. Por que eu estou dizendo isso? Ela teve crítica ao Estatuto, que queria muito mais, e fez críticas. Mas tem claro que o Estatuto está aprovado, avançou no que pôde, e que nós temos que, como você disse, olhar para o futuro, para incluir aquilo que não está aqui. Isso só ajuda a nós avançarmos. Mas eu queria agora uma coisa mais pessoal aqui, aí vai vaidade minha, eu sou meio vaidoso também, viu? E vou dizer qual é a vaidade, senador Simon e minha querida senadora Marino Brito. Quando a gente disse que ia ter audiência pública numa segunda-feira, 10 horas da manhã, primeiro saiu que o plenário ia estar vazio, que não teria ninguém aqui. E os que os convidados não viriam. E digo, e senador nem pensar, tu não vai ter nenhum senador. Está aqui o senador Simon e a nossa querida senadora Marino Brito. Então, uma salva de palmas ao plenário. Todos que foram convidados se fizeram presente, de uma forma ou de outra. O ministro Edson não pôde, mas mandou o seu representante. E a nossa ministra só não está aqui porque está no Rio Grande do Sul. Inclusive, vendo uma questão específica de um ato de racismo lá, e disse que falará comigo ainda por telefone. Eu vou passar a palavra de imediato aqui à representante do nosso ex-ministro, Edson Santos, que lutou muito, muito também pela aprovação do Estatuto, que é a senhora Valéria Oliveira. E depois eu vou abrir a palavra naturalmente para os outros dois convidados, Humberto Adame. Eu fiz questão de primeiro dar para o ministro ou seu representante, ex-ministro no caso, né? Em seguida para o nosso diretor da Associação do Banco do Brasil, o Humberto Adame, e o Fernando Benício dos Santos. Dois falarão aqui pela sociedade civil, sem prejuízo, eu quero dizer, da lista de oradores que eu tenho aqui, que são em torno de 7 pessoas do plenário que poderão usar a palavra também. A Valéria Oliveira vai usar a palavra nesse momento. Então, a Valéria Oliveira fala em nome do ministro, ex-ministro Edson Santos. Por favor.
Bem, bom dia a todos e todas, saudando o senador Paulo Paim, senador Pedro Simon e a senadora Marinô, saúdo todas as autoridades presentes e gostaria de fazer uma saudação aos demais presentes, citando aqui a presença de vários colegas da CEPIR que estão aqui e que fazem no dia a dia essa política tão importante, né? Estou vendo aqui a Renata e outras colegas aqui, gostaria de saudá-los. Queria dizer que, em nome do deputado Edson Santos, nós agradecemos imensamente a convocação dessa audiência pública, extremamente importante, e que eu acho que se soma a outros eventos muito importantes que ocorrerão ao longo do ano. Ano esse, né, que está pautado por vários desafios em torno da promoção da igualdade racial. A gente assiste, por um lado, enormes avanços, especialmente no campo das políticas públicas, mas a gente assiste também, e eu acho que não dá para a gente deixar de citar aqui, a campanha eleitoral como um momento onde isso veio muito à tona, né? A gente assiste também as forças reacionárias tentando, enfim, desqualificar as políticas, né? E distorcer a realidade dos fatos, porque recentemente o Ministério da Justiça trouxe à tona uma nova pesquisa, onde mais uma vez a gente constata que as mortes causadas por formas violentas, elas estão prioritariamente atingindo os jovens negros. Então, essas são realidades, né, que estão aí no nosso cotidiano e que, infelizmente, a gente mostram para a gente que, se por um lado a gente avançou bastante, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Acho que, não vou me repetir, mas até porque os oradores que me antecederam são muito mais brilhantes e têm uma longa experiência em torno da questão, mas é importantíssimo a gente reconhecer e lembrar que a criação da CEPI foi um dos primeiros atos do presidente Lula no início do seu governo. Então, obviamente, isso revela um acúmulo, né, dos movimentos sociais que vinham lutando há séculos, né, por essa igualdade tão almejada por todos nós, e significa que o presidente, ao iniciar o seu governo, criando a CEPI, atestou ali a sensibilidade e o reconhecimento para essa situação tão séria que nós temos no nosso país. Acho que é importante citar alguns avanços. Eu também estive, né, partilhando dessa importante caminhada na CEPI, estive participando da gestão, tive o privilégio, né, de estar participando quando a ministra Matilde estava lá, depois com o ministro Edson permaneci e pude vivenciar com muito prazer, apesar de todas as dificuldades, que não são poucas, quem está lá no dia a dia sabe disso, mas pude vivenciar alguns avanços que eu queria destacar aqui, entre vários outros. Eu acho que a criação da Política Integral de Saúde da População Negra é um dos aspectos, assim, mais relevantes que a gente tem em termos de governo. É claro que essa política, ela precisa ter uma materialidade muito maior do que a que ela alcançou até hoje, mas a gente vê denúncias extremamente graves em relação à saúde da população negra. E são várias. Além das especificidades que existem e que precisam ser tratadas como especificidades, e que muitas vezes, por despreparo e desconhecimento dos profissionais de saúde, a população não tem o atendimento que deveria ter, além disso, os casos de discriminação, eles são patentes e eles se manifestam de diversas formas. Então, a criação dessa política, o investimento no esclarecimento e na qualificação dos profissionais de saúde para lidarem com a população negra, eu acho um passo extremamente relevante e é um direito elementar. Então, destacaria essa política. Acho que a Lei 10.639, que insere nos currículos a história e cultura africana, também é um elemento fundamental, porque a gente sabe que a escola é um espaço de apreensão de saber, mas é também um espaço de construção das relações sociais. E a gente sabe que a evasão escolar, que atinge prioritariamente os jovens negros no ensino médio, ela é provocada não apenas pela situação que o jovem tem que sair para o mercado de trabalho, ela é muito provocada também pela inadequação da escola para lidar com os jovens de uma maneira geral e especialmente com os jovens negros. Então, se a escola não é acolhedora, se a escola não traz elementos de identidade, obviamente ela não tem o interesse e ela não é apropriada para os jovens. Então, essa lei que a gente tem visto, né? A CEPIR promoveu no ano passado uma série de seminários em todas as regiões do país para acompanhar a implantação da lei. A gente observa que ela tem muitas dificuldades ainda, mas ela é uma lei que precisa ser apropriada por todos nós. Onde a gente vai, em todos os debates, em todos os espaços públicos que a gente frequenta, a gente precisa dizer que existe essa lei e que ela é para ser aplicada em todos os níveis de educação, em todos os sistemas, inclusive na educação superior. Brasil. E essa é uma bandeira que eu acho muito importante, porque a gente sabe o poder de transformação da educação. Então, a permanência dos jovens negros, o bem-estar das crianças negras, o bom rendimento escolar de todos esses atores, né, integrados na educação, inclusive dos professores e educadores que atuam nessa área, ele depende muito de que nós também, enquanto cidadãos, né, façamos dessa uma bandeira importante no nosso dia a dia. Citaria também, pelo simbolismo, as bolsas e agora, né, as cotas no Instituto Rio Branco, porque a gente sabe que nós, né, negros, assim, por mais que a gente estude, que a gente batalha, os cargos de chefia e os cargos de excelência, infelizmente, ainda estão, né, aquém da nossa ascensão. E aí, essa é uma maneira muito importante de estimular com que realmente a gente tenha representantes em todas as áreas do governo, inclusive nas áreas de excelência, nas áreas de representação maior. Então, acho que essa iniciativa, ela tem um simbolismo que também deve ser destacado, né? Acho que a gente tem esse ano desafios bastante grandes, né? A gente tem um enorme ataque à política relativa aos quilombos, e eu acho que isso a gente tem que cerrar fileiras, né, para enfrentar. A gente tem, eu acho ainda, que superar, melhorar, aprimorar as políticas em relação à comunidade cigana, que é uma comunidade extremamente importante. A gente sabe que os ciganos, né, sofrem discriminação não apenas aqui, mas no mundo inteiro.
Os representantes dos ciganos aí, ela estava esperando ali. Mas depois ela vai poder falar também.
E acho que a gente precisa aprimorar as políticas voltadas a essa parcela da nossa sociedade, inclusive reconhecendo, né, a enorme herança cultural que é milenar e que é tão rica, tão bonita e precisa ser valorizada também. A questão das cotas, né, que está extremamente atacada, né, a gente tem esse ano, talvez, o julgamento do mérito no STF. Quem pôde acompanhar a discussão das audiências, né, em relação às cotas, pôde ver que, assim, majoritariamente, né, foram defendidas as cotas, mas é um espaço de luta bastante difícil e importante. E a gente tem agora, em relação às cotas, alguns instrumentos muito importantes, porque a gente começa já a contar com dados de avaliação sobre a política das cotas. E, como era de se esperar, né, como a gente sempre acreditou, os nossos alunos cotistas saem-se muito bem do ponto de vista acadêmico, não devem nada a ninguém, muito pelo contrário, né? Em algumas áreas se destacam bastante bem, o grau de evasão é menor. Então, assim, comprova que, dada a oportunidade, o mérito certamente virá como qualquer parcela da sociedade. Mas, para esses jovens particularmente, o que tem sido observado e o que tem, as pesquisas têm ressaltado, é que, ao contrário de outros jovens, que, por exemplo, entram muito jovens na universidade, mas não sabem exatamente qual a profissão seguir, mudam bastante de curso, têm um alto grau de evasão, os jovens cotistas, eles, pelo contrário, né, eles entram e não saem. Então, essa é uma prova de que, dada a oportunidade para essa parcela da juventude, ela a acolherá e certamente valorizará, como tem sido comprovado aí nas pesquisas. Brevemente, queria só fazer uma observação. A ministra Matilde falou bastante sobre isso, mas eu acho que a questão da transversalidade é um acerto. Eu acho que realmente uma política de igualdade racial, ela só vai ter sucesso a partir da transversalidade com os órgãos de governo, mas é preciso que a gente tenha claro as dificuldades que a gente encontra no dia a dia ao realizar essa transversalidade. Então, eu acho que esse é um desafio, acho que o governo tem consciência disso e tenho certeza que a ministra Dilma vai pautar essa questão da igualdade racial como uma prioridade de governo. Mas é preciso que seja realmente assim. A igualdade racial tem que ser tratada como prioridade de governo, para que a gente realmente possa ter a CEPIR como um órgão coordenador, mas a gente possa ter todo o governo executando as políticas que são tão importantes, porque a CEPIR tem uma estrutura pequena, né, tem valorosos guerreiros lá, que são os servidores da CEPIR, mas que realmente, se a gente não tiver esse ambiente de prioridade, e aí eu acho que tanto no Senado quanto na Câmara Federal, a gente tem parlamentares com essa consciência que estarão reforçando também essa prioridade de governo, que é a promoção da igualdade racial. A questão também que eu acho que a gente deve pautar para esse ano como uma prioridade, acho que é um desafio para a CEPI, é a questão do monitoramento e da avaliação dessas políticas. Eu acho que a CEPI já tem, né, um tempo de vida importante para a gente estar se voltando para esses dados, inclusive para ver as potencialidades e as dificuldades. Então, acho que isso também é bastante importante esse ano. Para concluir, eu queria dizer que eu acho que para os mandatos parlamentares, né, para o mandato do deputado Edson,